dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que é falar com você que tem uma empresa que tem que se adequar ao LGPD aqui no Brasil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou no evento que ela fez ontem digital uma versão nova aí do Nintendo Switch. Ela confirmou o rumor de que ele vai ter um OLED de 7 polegadas com 720p, o que é meia polegada a mais, hein, na comparação com o Nintendo Switch principal que existe hoje em dia. Esse novo Nintendo Switch dá suporte a 1080p conectado na TV, e não 4K como o pessoal estava esperando, mas dobra a capacidade, ele vai ter agora 64GB. Por outro lado, ele tem o mesmo processador e a mesma memória RAM também, na comparação com o Nintendo Switch principal que existe hoje em dia, e a bateria também, né? Tá mantida a autonomia dele de 9 horas. Já uma coisa bacana do dock dessa geração nova é que ele tem suporte a cabo de rede, né? Pra você não depender só do Wi-Fi pra poder jogar na televisão. E tem um stand novo, né? Que é um pouco mais customizável, a posição um pouco mais estável também. Ele vai ser lançado lá fora no dia 8 de outubro, custando $350. E só tá confirmado por enquanto, né? Sem previsão de preço aí, que ele vai ser lançado aqui no Brasil no ano que vem. E ainda sobre o mercado de jogos, o Pokémon GO começou ontem, aquela comemoração que eu comentei que eles vão fazer mesmo aí dos 5 anos do lançamento do aplicativo. Eles começaram um evento no game que vai rolar até o dia 15 de julho, ele tá cheio de bônus, né, os Pokémons lá também, que são difíceis de capturar, que vão ficar um pouco mais fáceis durante esse evento. Vai dar pra aproveitar também combos especiais, ultra especiais também de aventuras, né, com itens diferentes, e caso você queira saber melhor, é que vai pintar até o dia 15 pra comemorar os 5 anos do Pokémon GO, tem link aqui na descrição. Agora, aproveitando também o momento aí desse aniversário de 5 anos do Pokémon GO, a Sensor Tower comentou que ele ultrapassou a marca de 5 bilhões de dólares faturados desde o lançamento. Eles falaram que quase 650 milhões de dólares foram faturados aí só no primeiro trimestre desse ano, o que foi um recorde, né? Um crescimento aí também de um terço na comparação ano sobre ano. E enquanto isso aqui no Brasil, ontem o Nubank fez aquele evento deles, né, para anunciar não só o cartão ultravioleta, mas finalmente, né, confirmar que um dia vai chegar a Apple Pay para os cartões. Esse cartão ultravioleta vai custar R$50 por mês, mas vai ser de graça, né, para quem tem gasto médio aí acima de R$5.000, ou 150 mil investidos lá com, ou guardados, né, investidos lá com o Nubank Coins Invest. Ele oferece 1% de cashback, que fica rendendo lá 200% do CDI enquanto a pessoa não usa. E aí, no fim das contas, também, ele, por ser o Mastercard Black, oferece os benefícios aí que tem essa bandeira do cartão, tipo acesso lá, sala VIP do aeroporto de Guarulhos de graça. Esse cartão vai ficar disponível aos poucos para quem é já cliente do Nubank, né? Mas ainda assim tem aquele negócio de fila de espera, você cadastra o CPF e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, em relação à chegada da Apple Pay, foi o seguinte. Eles confirmaram que todos os cartões, né? Então não só ultravioleta, mas o cartão normal do Nubank também, um dia vai ganhar Apple Pay, mas não falaram quando, né? O pessoal pode esperar para que isso aconteça. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, as ações da Didi Chuxing, que eu venho comentando por aqui que é uma espécie de Uber da China, chegaram a cair 30% ontem na abertura lá do pregão nos Estados Unidos. Eu venho comentando sobre esse caso por aqui, porque ele é bem importante no fim das contas, né? É o governo chinês indo atrás de empresas aí com representatividade internacional, né? Na verdade, penalizando as empresas por terem mais representatividade internacional em relação à China, e a Didi foi a primeira, né? O governo falou que vem mais por aí. Ontem as ações de outras empresas chinesas também, tipo Alibaba, Baidu também chegaram a cair uns 5 a 10% na bolsa de valores, mas recuperaram um pouquinho aí depois do susto inicial. Já em relação a Didi Chuxing, que acabou de fazer o IPO nos Estados Unidos, o governo da China até tinha comentado, né, dada a dica que era melhor adiar esse IPO para não ter nenhum problema, mas não aconteceu, eles seguiram em frente aí dando o que deu. Ontem eles desvalorizaram mais de 20 bilhões de dólares, ficando abaixo até do preço dos papéis aí em relação à oferta inicial, e o mercado está bem seguro sobre as outras empresas chinesas também no mercado, sobre o que vai acontecer daqui em diante. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio lá fora do Samsung Galaxy F22, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao patrocínio da Pedute Advogados, que é falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Algumas das especialidades da Pedute Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, incluem, por exemplo, registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor já aqui no Brasil desde o ano passado. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que é no mês que vem, né, que tá planejado é para começar a valer as multas da LGPD aqui no Brasil, então é bom você correr, né, se você tem uma empresa ainda que não fez a lição de casa para conseguir se adequar. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, pedute.com.br, você encontra mais informações, né, de como eles podem te ajudar a se adequar à LGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo, né, para se adequar à LGPD antes que seja tarde demais. Então, mais uma vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Depois de vários vazamentos, vários rumores também, a Samsung anunciou o Galaxy FF de faca, né? F22, e é o seguinte. Ele é um telefone intermediário com tela de 6,4 polegadas com 90 Hz de frequência. Tem 4 câmeras atrás com a principal de 48 megapixels. Tem até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço e bateria de 6.000 mAh. Ele tem processador Helio G80 e vai ser lançado na Índia na semana que vem, custando a partir, né, do equivalente aqui daria uns R$850, mas está sem previsão, né, por enquanto aqui é de preço de lançamento no Brasil. E enquanto isso, no mundo do Facebook, pintou uma imagem que mostrou que eles estão testando por enquanto só com algumas pessoas o esquema de threads para você conseguir acompanhar as discussões lá nos comentários com mais facilidade. Esse é aquele modo de exibição de comentários que adiciona uma espécie de uma... Na verdade, uma espécie não. Uma linha de verdade, né? Que liga uma resposta a outra quando as respostas estão encadeadas, o que é mais fácil, né, de acompanhar, especialmente discussões mais acaloradas depois de um post. Parece que no primeiro momento isso vai ser liberado só para contas que são mais agitadas mesmo, né? Celebridades, por exemplo, que tendem a receber muitos comentários. E caso você queira ver um print aí como deve ficar a interface, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o desenvolvedor Nima Oji publicou um print do que ele falou que a interface aí da publicação de um tweet com reações, na verdade, publicação das reações, né? A um tweet aí que você queira interagir. O print dele traz um menu com 6 opções, que são do emoji confuso, emoji triste também, emoji chorando de rir, aquele batendo palminha e também emoji de coração. E caso você queira ver essa interface, né, que não é confirmada que vai chegar, mas vai pintar alguma coisa assim no Twitter em breve, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Twitter, foi aberto pelo Ministério da Tecnologia da Índia um processo contra a empresa para começar a responsabilizar a empresa criminalmente por publicações lá que são feitas na plataforma. A Índia colocou em vigor no mês passado uma lei que obriga as plataformas sociais, né, a ter uma presença um pouco maior por lá, ter um diretor local de compliance, por exemplo, e alguém responsável também por receber indicações, né, de quais posts têm que sair no ar em até 24 horas, e o Twitter não fez isso, né, e vai tomar um gancho por conta disso. Então, agora que essa lei entrou em vigor, parece ser o primeiro caso, né, de um usuário que falou que foi vítima de difamação e não conseguiu ter ninguém para reclamar sobre isso, né, tirar o post do ar, e o Ministério processou o Twitter, né, para ele se começar a ser responsabilizado criminalmente aí por conta disso. E ainda sobre bastidores do mercado, só que falando de Apple, ela conseguiu vencer, né, uma espécie de queda de braço com os aplicativos chineses. O que rolou foi que, em reação ao aumento da privacidade no iOS 14, um grupo de empresas chinesas tipo a ByteDance, né, que é dono do TikTok, por exemplo, e outros apps grandes também por lá, se juntaram a uma associação de publicidade do país e criaram o KAID, que era uma espécie de tecnologia para conseguir contornar o aumento da privacidade no iOS. Então, o que esses apps queriam pelo menos fazer ia ser burlar o sistema do iOS 14 e voltar a rastrear usuários sem a permissão, né, e sem o conhecimento dele, e a Apple tinha avisado, né, que ia bloquear os aplicativos que fizessem isso. Aí, o que aconteceu na App Store foi que alguns aplicativos, né, que se anteciparam a adoção desse card foram bloqueados lá quando colocaram esse update na App Store e todo mundo desistiu, né? Essa ideia morreu aí, que o pessoal viu que a Apple tava falando sério sobre esse bloqueio. Bom, e por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, parece que é só no ano que vem, né, que vai pintar o primeiro computador dela aí com processador M2. O autor desse vazamento, que foi um dos primeiros que comentou, né, que o iPad Pro desse ano ia ganhar o processador M1, ele falou que é só no ano que vem com o MacBook Air novo que vai pintar o processador M2, e é só M1X, né, que vai pintar nos computadores aí que vai lançar até o finalzinho desse ano. Aí ele comentou também que além desse chip M2, o MacBook Air do ano que vem vai ganhar umas opções de cores. O pessoal tá especulando, né, que são as mesmas opções aí que pintaram nesse ano na linha dos iMacs. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo na empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!